podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a movimentação da última semana, que se encerrou no dia 21 de maio. Para este bate-papo, para compor a mesa, hoje estarão presentes a Luísa, do nosso time de estratégia e de análise, e a Vânia, do nosso time de produtos. Meninas, sejam muito bem-vindas à nossa conversa.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês.
Oi, Vânia. Oi, Ellen.
Olá, Luísa. Oi, Vânia. E aí, vamos começar com Luísa. Dona Luísa, traga para nós as principais movimentações. Semana passada foi uma semana super intensa em termos de agenda econômica, de indicadores. Enfim, essa semana já foi uma agenda um pouco mais tranquila, entre aspas, em termos de indicadores. Mas, de qualquer forma, nós tivemos aí grandes acontecimentos, olhando especialmente o cenário externo. Nos atualize, por favor, Luísa.
Vamos lá, Ellen. Então, o assunto que mais chamou atenção na semana foi justamente a ata do Fed. Trouxe algumas questões importantes para a gente, como, por exemplo, os riscos de se manter uma política monetária acomodatícia por um período de tempo mais longo, e também indicando que alguns dirigentes ali do Fed avaliam já a possibilidade de iniciar uma retirada dos estímulos nas próximas reuniões. Outro fator que chamou atenção aqui também na análise do documento foi que a recuperação econômica e a recuperação do emprego por lá continuam em progresso, porém, o Fed ainda avalia que está distante ali do seu objetivo final. Só que essa visão ela tem ficado cada vez menos consensual, né? Então, alguns membros do Fed ali já começam a discordar em relação a isso. Alguns consideram que se o progresso da economia continuar aí no mesmo ritmo acelerado que a gente tem visto, pode ser mais apropriado aí a gente começar então a discutir já uma redução do programa de compra de ativos nas próximas reuniões que estão por vir. Então, não fugindo daquele tema que a gente vem sempre falando aqui, né? Alguns membros enxergam ainda riscos inflacionários aí para cima, né? E os riscos aí do cenário relativos à pandemia têm diminuído. Então, essas foram as principais considerações do documento. Na Europa, a gente teve alguns dados novamente aí vindos de inflação, foram divulgados. A gente viu a inflação do consumidor da zona do euro tendo avanço, mas ficou dentro do previsto pelos analistas. No Reino Unido, a inflação também avançou. Na Alemanha, ali, o índice de preços do produtor, o famoso PPI, subiu também, mas, mais uma vez, em linha com as estimativas de mercado. A gente teve também, muito importante, a divulgação do PIB do primeiro trimestre por lá, da zona do euro. Teve uma queda de 0,6 no primeiro trimestre, em relação ao trimestre anterior, e na comparação anual, essa queda foi de 1,8. Mas, mais uma vez, aí ficou dentro do que o mercado estava esperando, não fugiu muito, não foi nenhuma surpresa. E aqui no Brasil, a semana foi de agenda um pouco mais fraca, então a atenção acabou ficando muito voltada para o mercado internacional e também para algumas perspectivas mais positivas de uma possível retomada, talvez uma agenda aí de reformas no Congresso, e também o mercado ficou de olho ali na MP de privatização da Eletrobras. E, Ellen, eu queria comentar aqui sobre um relatório que a gente fez sobre a revisão de expectativa para o Ibovespa. Então, vamos lá. A gente revisou a nossa projeção do Ibovespa de 130 mil pontos para 135 mil pontos no final de 2021 e 150 mil pontos no final de 2022. E detalhe, com revisão para cima, aí, com risco de revisão para cima em 2021. E por que a gente fez essas alterações, né? A gente vê aí no cenário nacional uma compressão gradual do prêmio de risco e também um forte crescimento dos lucros das empresas que deve continuar impulsionando o mercado por aqui. Então, assumindo aí que os prêmios de risco eles vão cair mais gradualmente, aí, mais de uma forma um tanto complicada, a gente não pode deixar de dizer, por causa das incertezas ainda relacionadas aqui a questões políticas e principalmente ao risco fiscal do país. Então, só reforçando aqui, 135 mil pontos para o final de 2021 e 150 mil pontos para o final de 2022.
Luiz, esse ponto é muito importante porque ele reforça, ou melhor, ele traduz em números um pouco do que a gente já vem conversando há algum tempo em relação a uma avaliação construtiva para a economia brasileira e, consequentemente, para o mercado de capitais, para a renda variável. É claro que sabemos que temos desafios pela frente, seja o debate em torno de política monetária, olhando a economia norte-americana, ou até mesmo a questão do fiscal. Mas fato é que os dados correntes, olhando especificamente agora para a economia brasileira, surpreenderam positivamente, no sentido de mostrar uma desaceleração menos intensa no primeiro trimestre, e os próprios balanços corporativos corroboraram essa visão. Então, é bem interessante você trazer aqui esse relatório, essa revisão, porque eu acho que traduz em números essa nossa sensibilidade em relação ao cenário prospectivo para a Bolsa aqui no Brasil. Eu vou aproveitar esse gancho e pegando também a tua fala em relação ao cenário externo, dando aí todo o destaque para a ata do Comitê de Política Monetária, né, norte-americano, FONC, trazendo justamente esse debate de inflação, que é um debate quente, bem quente, aliás, e que deu uma pequena ajustada ali no tom, no sentido de dos próprios dirigentes mostrarem que há uma dúvida, né, ainda que o mercado de trabalho seja algo que não esteja a pleno vapor e, portanto, já estartaria a questão de ajustar a política monetária, reduzir os estímulos, mas é importante deixar que é algo na pauta. E essa algo na pauta, né, de inflação nos Estados Unidos, uma parte dela ela está sendo espelhada em relação à recuperação da economia global e, consequentemente, uma recuperação nos preços de matérias-primas, né, das commodities. Isso é algo que também a gente já começa a sentir aqui no Brasil, na verdade, desde o ano passado, no atacado, começou a ganhar tração também passando para o consumidor e trazendo pela ótica do investidor. Vamos trazer aqui, portanto, para o nosso tema, commodities, né? No último podcast, foi o Ricardo, né, do time de análise que participou, e o Rodrigo, do time lá da mesa de operações. E eles trouxeram justamente essa visão construtiva em termos de bolsa e reforçaram o call favorável para commodities. Eu ia pedir aqui a gentileza para a gente aprofundar um pouquinho mais. Eu sei que commodities a gente vai ter um aspecto muito amplo, né, porque eu posso pensar desde alimentação, passando por energética, metálicas, enfim, mas eu te pedi para trazer uma palhinha um pouco para nós sobre essa análise de commodities, que afinal de contas ela vem embalada justamente dessa recuperação da economia global. E aí, Luiza, eu acho que dá para a gente começar a fasear um pouco dessa nossa conversa. A minha proposta hoje aqui para você é comentar um pouquinho especificamente do setor de metálicas. Pode ser?
Claro, vamos comentar um pouquinho então. Vamos começar aqui falando especificamente do minério de ferro, que eu acho que é o que chama mais atenção dentro das commodities metálicas. E só contextualizando um pouco ali, desde o acidente de Mariana, a gente ainda não viu uma recuperação da oferta no mercado. Eu acho que isso é bem importante da gente falar aqui, né? Então, em 2020, além da gente ter essa recuperação, né, ainda não no ápice ali, a gente teve alguns fatores sazonais também, como, por exemplo, um excesso de chuva aí que acabou prejudicando ainda mais esse cenário. E aí, do outro lado, do lado da demanda, a gente viu o contrário. A gente viu a demanda crescendo cada vez mais, muito impulsionada por pacotes de estímulos voltados à infraestrutura, vindos, por exemplo, da China ali, que acabaram impulsionando bastante o setor de construção civil, muito por causa da pandemia. A gente teve um cenário de pandemia e os governos ali injetando dinheiro na economia. Com isso, a gente viu, né, todo essa parte de infraestrutura sendo bastante afetada aí de forma positiva. E também existe uma expectativa agora de que outras praças importantes também mostrem recuperação, né? E a gente, agora que a gente vê o avanço da vacinação aí, e continuamos a ver pacotes de estímulos no radar também, essa dinâmica deve continuar bastante positiva aqui. E aí a gente traz uma parte muito interessante, né, que é como que isso se traduz no mundo dos investimentos. A gente continua a ver a maioria dos metais sendo negociados acima dos custos nos próximos anos. E por que isso, né? Primeiro, porque a gente vê taxas de juros aí estruturalmente mais baixas no mundo inteiro, uma política fiscal expansionista também, o que acaba levando a uma busca de retornos, né, e um aumento também ali do nível de investimentos das próprias empresas, que acaba resultando em uma maior demanda de metais, né? E outro ponto muito importante é que a gente não vê grandes adições de oferta nos próximos 2 ou 3 anos. E aí, com isso, a gente fez um exercício internamente aqui de projeção de minério de ferro, e a gente fez 2 projeções aqui, né? Entre 150 e 200 dólares a tonelada para os próximos 12 meses. E aí, fazendo esse exercício, quando a gente olha para o preço das ações aí a 200 dólares a tonelada para os próximos 12 meses, a gente vê que a Vale poderia chegar ali a 210 reais. Isso implica num aumento de 83% em relação ao preço atual. A Usiminas Minas chegaria a 58 reais, 178% de aumento aí de upside. A Gerdau a R$ 63,00 com 75% de upside. Só lembrando que a Vale e a Usiminas Minas atualmente são as nossas escolhas preferidas aí no setor, e que essas empresas, né, apesar de já terem subido bastante, ainda tem muito espaço para subir aqui na nossa opinião, e a gente acredita que esse ciclo de minério de ferro deve continuar bastante positivo ainda.
Tá ótimo, muito bom. E, Vânia, como que fica a cabeça, né, pensando em produtos financeiros, justamente pegando essa retórica e esse cenário de pano de fundo de commodities?
Então, indo na linha aí de commodities, nós temos um fundo de investimentos que a gestão do fundo ela é voltada para commodities, que é o fundo Garim Cíclico. Então, ele faz uma análise do cenário econômico e, dependendo do ciclo econômico que está posicionado, ele pode se alocar em diferentes commodities. Então, por exemplo, se ele acha que o setor de infraestrutura é o setor que ele vai se beneficiar, ele vai no minério de ferro, no carvão, na sucata. Já algo atrelado a consumo, ele vai para papel celulose, bovinos. Energia, ele está mais vinculado a commodities de petroquímicos. Então, o gestor, ele vai buscar aí o cenário, né, o cenário econômico, e ver qual ciclo nós estamos vivendo para fazer esse posicionamento em commodities. Então, ele é um fundo que ele é descorrelacionado com o Ibovespa, porque o foco dele está em commodities. E quando a gente fala commodities, a gente não está falando somente aí do minério de ferro, que a Luísa comentou. Enfim, a gente fala de um universo muito maior. Então, é uma ótima opção para o investidor que quer aproveitar dessa alta, contar com um especialista no segmento de commodities, e você tem a facilidade de ter um gestor fazendo essa alocação para você. Então, é uma opção aí para a gente tentar pegar esse ciclo de alta das commodities.
Poxa, bacana, é uma alternativa, né? A gente acaba focando bastante em papéis com o Isa, Ricardo, Rodrigo. O investidor, né, que prefere, portanto, delegar essa gestão, poderia contar com esse fundo. Ivânia, tem valor mínimo? Só de curiosidade.
O valor mínimo para aplicação, Ellen, são R$ 1.000. Com apenas R$ 1.000, o cliente já consegue ter acesso ao fundo.
Tá joia. Eu imagino que seja para investidores no geral, né? Não apenas para investidores qualificados, certo, Vânia?
Isso mesmo. Qualquer investidor consegue ter acesso a esse fundo, a essa estratégia.
Combinado, muito obrigada. E Luísa, próxima semana, o que, que nos aguarda?
Então vamos lá, Ellen. A agenda carregada semana que vem. A gente vai ter indicadores de atividade econômica, mercado de trabalho e inflação aqui no Brasil. Então a gente vai ter dados de emprego aí da PNAD contínua relativa a março e o CAGED também trazendo dados de abril. E o IPCA 15 e o IGPM, ambos de maio aí, devem continuar apontando para pressões inflacionárias, também vão ser divulgados na semana que vem. E aí, falando do exterior, o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos vai ser o destaque da agenda internacional. Então, vamos ter vários indicadores aí para monitorar e ficar de olho na semana que vem.
Tá certo, e mais uma vez, inflação na pauta, mas agora aqui para Brasil, né? Vamos ter aí uma visão do atacado com o IGPM e uma visão, uma prévia do que está a inflação ao consumidor de maio. Luísa, Vânia, muito obrigada, mas infelizmente o Café com Mercado está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado financeiro, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu especialista de investimentos. Muito obrigada pela participação e até a próxima.
Obrigada, Ellen. Obrigada, Vânia. Até a próxima.
Obrigada, Luísa. Obrigada, Ellen.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é